Aconteceu.
Nossa editora Ana Raquel Macedo aqui a postos para a gente conversar sobre o que aconteceu esta semana, passar a semana em revista. Bom dia, Ana.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Bel. Bom dia também aos nossos ouvintes. Acho que a gente, como sempre, né, começa pelo plenário e aí eu acho que a aprovação que causou muita discussão essa semana, aqui dentro e fora também, foi do projeto que regulamenta o transporte individual de passageiros, mas ficou conhecido como projeto relacionado ao Uber, o Cabify, todos esses aplicativos de transporte pela internet. E a Câmara, ela votou a possibilidade de... Ela, na verdade, está transferindo para prefeituras e para o Distrito Federal a responsabilidade de permitir e criar regras sobre esse tipo de serviço. Mas o que causou mais polêmica, na verdade, foram dois destaques, quer dizer, sugestões de mudança no texto, após a aprovação desse texto principal. O plenário decidiu votar duas mudanças nesse texto que, de uma certa forma, dificulta um pouco o serviço desses aplicativos, porque uma dessas mudanças, ela define que esse transporte individual de passageiros precisa ter autorização das prefeituras e passa a ser um serviço entendido como público. Esse nome público não está lá no texto do projeto, mas o entendimento é de que ele vai funcionar como uma espécie de permissão de táxi mesmo e que ele tenha placa vermelha e que o carro tenha, também, além da placa vermelha, tenha um tempo máximo de idade. Essas sugestões elas foram feitas pelo autor do projeto, que é o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, e ele discorda que isso vá inviabilizar os serviços. Ele diz apenas que é uma tentativa de o poder público, no caso, fiscalizar o que está acontecendo com esses carros para que haja um mínimo de controle que hoje, segundo ele, não há. Por outro lado, o relator da proposta, que foi o deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, ele discordou. Ele acha que da forma como o texto está saindo da Câmara, esse texto ainda tem que ir para o Senado, né, tem que passar pela avaliação do Senado, mas que da forma como esse texto saiu da Câmara, ele foi desfigurado na avaliação do deputado Daniel Coelho e que vai acabar por inviabilizar os serviços. Ficou essa discussão, teve muita discussão, inclusive, em redes sociais, todo mundo querendo saber como é que ia ficar. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ele deu depois até da aprovação do projeto a opinião de que, de fato, ele preferia até o texto original do relator, do deputado Daniel Coelho. Ele concorda que pode realmente dificultar esses serviços, como Uber, Cabify e outros, mas ele acha que o texto que saiu da Câmara também não inviabiliza esse serviço, que é possível, sim, que nessa discussão com as prefeituras, de como é que vai ficar essa regulamentação, esses serviços continuem existindo no país. Então, é uma discussão que agora foi para o Senado, mas que foi a aprovação da semana no plenário. Porque o outro assunto, que também é muito polêmico e que foi tratado no plenário essa semana, ele não teve o mesmo desfecho do Uber, dessa questão do Uber, que foi o projeto de recuperação fiscal dos estados super endividados, aí Minas, Rio e Rio Grande do Sul, porque esse projeto de recuperação com contrapartidas, ele não foi votado. Houve uma tentativa na quarta-feira, durante quase 6 horas de discussão, mas, no fim, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, achou por bem adiar a votação para quinta de manhã, porque estava vendo ali que poderia não ter quórum, quer dizer, não ter número suficiente de deputados para votar a proposta. Ontem pela manhã, novamente, houve a tentativa, mais discussão, mas também não houve acordo. E a grande questão é o seguinte: o relator dessa proposta, o deputado Pedro Paulo, do PMDB do Rio de Janeiro, o que ele está sugerindo? Que, a gente só lembrando, esse projeto ele chegou aqui, ele é um projeto do Executivo, né, justamente para que os estados em crise eles tenham uma possibilidade de ficar um tempo sem pagar suas dívidas com a União, mas desde que...
De três a seis anos,
mas que adotem contrapartidas. E essa que é a grande questão, porque para alguns deputados, essas contrapartidas exigidas, como, por exemplo, você vender empresas públicas, você não fazer concurso, não dar reajuste aos servidores, são medidas muito duras e que podem piorar a situação desses estados, ainda mais porque depois de um tempo eles vão ter que voltar a pagar as suas dívidas.
Aumentar a contribuição previdenciária de 11 para 14, exato, ou seja, já tem uma perda salarial que é menos dinheiro na economia. Você não reajusta, sim, menos dinheiro na economia. Menos,
e...
Então, o que eles dizem é a situação que está ruim pode piorar.
Piorar. Por outro lado, quem defende o projeto, e aí o relator, o deputado Pedro Paulo, fez alguns ajustes já no texto que chegou do Executivo, o que ele diz é que essas contrapartidas são importantes para que os estados saneiem suas contas, mas que nesse período de 3 anos, possivelmente 3 anos e prorrogáveis por mais 3, eles vão poder sanear suas contas e vão poder, inclusive, pagar em dia os servidores que eles não estão pagando, colocar realmente as contas em ordem. Então, era um fôlego para esses estados se reorganizarem, e daí as contrapartidas, para que eles possam se reorganizar para depois voltar a pagar a dívida com a União. Realmente é uma discussão complicada.
Um argumento constante é que o governo estaria tratando desiguais de forma igual, porque não estaria levando em consideração as nuances que cada um desses estados tem. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem dado demonstrações de que topa tudo, né? Todas as condicionantes.
Minas já nem tanto.
Já Minas, a própria bancada e mesmo a bancada governista já tem dado sinalizações. A governista aqui, né, no plano federal, não a governista no plano estadual, tem dado demonstração de que não aceita nada, ou se aceitasse uma ou outra, não dá para aceitar 3, 4 condicionantes ao mesmo tempo. E aí tem o Rio Grande do Sul, que estaria num meio termo, né, entre essas duas, mas tem conseguido. E principalmente tem os estados que não estão super endividados e que tem medo que governadores utilizem essa... Quer dizer, todos os estados estão em boa medida endividados, né? Mas alguns não estão na situação de insolvência que esses três estados estão. Mas que podem chegar. Só que aí os parlamentares de outros estados, temendo que essas condicionantes, né, essas contrapartidas, sejam utilizadas também pelos seus respectivos governadores, e eles discordam, né, que elas sejam utilizadas.
Exato. E aí, concluindo, assim, ouvi alguns deputados, inclusive de outros estados, em plenário, cobrando um posicionamento das bancadas do Rio, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, dos coordenadores de bancadas. Vocês concordam com esses projetos? Porque como é que outros estados vão votar condicionantes para vocês se vocês nem mesmo têm consenso internamente se querem ou não essas condicionantes?
É muito interessante esses momentos em que as bancadas partidárias perdem um pouco de força e você começa a ter a força de bancadas suprapartidárias e principalmente a força das bancadas estaduais, né, nesses processos.
Então, é um assunto que talvez volte aí a discussão na próxima semana, pode ser que não, porque a próxima semana a gente tem Semana Santa, né? Então, provavelmente aí sessões na segunda, na terça, mas vamos ver como é que isso vai se dar. Um outro assunto que eu acho que foi bastante interessante essa semana foram as duas reformas principais que o governo está colocando aqui, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma da Previdência, porque a gente teve movimentos importantes. Ontem a gente teve, após uma negociação com o governo, o relator da reforma da Previdência, Arthur Oliveira Maia, deputado Arthur Oliveira Maia, sinalizando mudanças em 5 pontos da reforma. Vocês até acabaram de tratar aqui numa entrevista sobre Previdência, mas regras de transição, aposentadoria rural, o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, pensões e aposentadorias especiais de professores e policiais. Então, são 5 pontos que estão causando muita polêmica, realmente, que são objeto de muitas emendas da reforma da Previdência e que o relator diz que vai mudar. Ele não detalhou como vão ser essas mudanças, mas já disse que isso vai ser mudado e ele pretende apresentar seu relatório no dia 18 de abril, então logo após a Semana Santa. Então aí já é uma questão que foi interpretada de forma diferente, base governista interpretando que é um movimento de que o governo está ouvindo os seus parlamentares e as demandas da sociedade por mudanças no projeto original da reforma, e por outro lado a oposição dizendo que isso é um recuo do governo e a sinalização de perda de força do governo aqui dentro, no Congresso. Então a gente tem interpretações diferentes sobre esses movimentos. E na reforma trabalhista, a gente teve ontem a última audiência pública da Comissão Especial e o relator da reforma, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, confirmando que vai apresentar o seu relatório no dia 12 de abril, portanto, semana que vem, sinalizando também, confirmando mudanças, entre elas o fim da contribuição compulsória sindical. Também ele quer encontrar um mecanismo de filtro para que você, antes de haver uma judicialização de um conflito trabalhista, que possa haver mais negociação, instrumentos de conciliação, de negociação entre as partes. Então, numa tentativa de você reduzir o número de processos na justiça trabalhista. Mas há ainda muitas dúvidas em relação ao projeto, também polêmico. o famoso negociado sobre o legislado, quer dizer, para que convenções coletivas elas tenham prevalência sobre alguns pontos da lei. Então, isso também ainda está aí com bastante polêmica, e a gente não sabe como é que vai estar no texto final do relator. Uhum. Mas o presidente da Câmara está confiante de que a Câmara consiga aprovar até o dia 19 de abril a reforma trabalhista. A gente lembra que ela é conclusiva, ela pode ser votada apenas na comissão da especial, ela não precisa ir a plenário, mas os deputados de oposição já estão dizendo que vão apresentar recurso para ela ir a plenário.
São 51 assinaturas para garantir que ela vá a plenário, né?
Exatamente.
Só que é um requerimento que precisa ser votado no plenário, o governo pode conseguir maioria para não precisar, né?
Só que enquanto não houver a votação do requerimento, ele não pode ir para o Senado. É. Então, pode ser que o governo consiga a maioria para não ter o recurso, né?
Isso.
Que você fala, é verdade.
Para negar o recurso.
Renegar
e a lei
o
direto para o Senado para ganhar velocidade, né?
Exato.
Falei em velocidade, eu não me lembro de ter visto, sei lá, 17 anos que ocupo o Congresso, 3 reformas tão complexas embicarem as 3 na reta final praticamente na mesma semana, porque a da reforma política também embicou na reta final essa semana, né?
Também, e há uma certa pressa para se votar pontos, mudanças no sistema eleitoral, porque para valer para as próximas eleições tem que ser votado até outubro, tem que ter pelo menos um ano aí de antecedência.
Nas duas casas e sancionado.
Sancionado.
No caso
ou
da
promulgadas,
PEC, não, promulgada,
né? Se for PEC, exatamente.
Mas vai precisar de legislação infraconstitucional e a pressa é maior ainda, né? Tem que fazer as duas ao mesmo tempo.
Pois é, o relator da reforma política, o deputado Vicente Cândido, só muito rapidamente, ele apresentou o relatório que ele disse essa semana que não há consenso, ele sabe disso, mas que é um início de discussão. E com 2 focos principais, o financiamento público de campanha e, pelo menos nas eleições de 2018 e 2022, a lista fechada para escolha de candidatos ao legislativo. E só depois, lá em 2026, é que seria misto, né? Metade para a lista fechada de candidatos do partido, escolhendo aí uma ordem, e metade para o chamado voto distrital, que seria um país dividido em distritos, em regiões.
Até convido o ouvinte a ouvir a nossa entrevista que fizemos com o deputado Vicente Cândido na segunda-feira. Ela está disponível lá com a palavra, Rádio Câmara. Você encontra rapidamente pela busca do deputado Vicente Cândido.
Pontos,
e ele explica,
né,
os pontos, as polêmicas, aonde ele acha que passa fácil, onde acha que passa difícil. Foi na terça-feira.
Foi na terça-feira.
Marcos Brito,
que
tem a melhor
memória da Rádio Câmara.
Da Rádio Câmara me lembra aqui.